Acompanhe agora aqui na sua rádio o programa Prefeitura em Ação. Programa semanal com notícias e informações da Prefeitura Municipal de Araxá. Olá você, bom dia! Eu sou Marcos Roberto, hoje é sexta-feira e conto com a sua companhia aqui no nosso programa semanal. Bom dia, Jaque!
Bom dia, Marquinhos! Bom dia, ouvintes! Eu sou Jaque Barbosa. Fique por dentro agora das últimas informações da administração municipal.
E os trintões já podem comemorar. A faixa etária dos 30 anos já começa a ser contemplada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na próxima semana.
Por mais que não pareça, chegou a minha vez.
Muito bem, já que tem que se vacinar sim. O município recebeu um novo lote de vacinas para dar sequência à imunização. O cronograma completo você confere em nossas redes sociais e através do site da Prefeitura de Araxá.
É, e a Secretaria Municipal de Saúde está convocando todas as pessoas que fazem parte do grupo prioritário de vacinação contra a gripe, mas que ainda não se vacinaram.
Isso mesmo, Jaque. A campanha começou em abril, mas muita gente que precisa se proteger contra o vírus da gripe ainda não procurou posto de vacinação.
Pois é, então, se você que está aí nos ouvindo faz parte do grupo prioritário, procure um dos postos de vacinação. Conta pra gente, Marquinhos, quais são esses postos?
É a Unicentro, Unioeste, ESF Pão de Açúcar e ESF Max Neumann. E não esqueça seu documento de identidade e o documento que comprove o grupo prioritário o qual pertence.
E lembrando também que quem recebeu a vacina contra a Covid-19, seja a primeira ou segunda dose, deve esperar um intervalo de 14 dias para aplicação de qualquer outra vacina.
E ainda sobre saúde, olha só que bacana, Jaque. O Castromóvel chegou aqui em Araxá e fica até o dia 14 de agosto para mutirão de castração de cães e gatos.
É, e o procedimento está sendo feito no Parque de Exposições Agenor Lemos e vai esterilizar animais de rua, animais abandonados da zona rural, animais que são cuidados por protetores independentes e ainda os pets das famílias de baixa renda.
Neste último caso, essas famílias podem fazer o cadastro na tenda montada no Parque de Exposição. A Leninha Severo, coordenadora de Vigilância em Saúde, fala um pouquinho dessa ação.
Todos os nossos peludinhos, né, eles ficarão conosco aqui aproximadamente 2-3 dias, né, contando com pré-operatório, pós-operatório. Todos eles receberão um microchip de identificação também, uma tatuagem na orelha. E mesmo que esse procedimento ele seja bem menos invasivo, nosso objetivo realmente é viabilizar, além da castração, a identificação dos cães e gatos da nossa cidade, né? E a conscientização também da população em prol, assim, da posse, da guarda responsável.
Olha só, o prefeito Robson Magela participou da entrega de uniformes para 3 importantes projetos sociais desenvolvidos aqui em Araxá.
São os projetos Esporte e Cidadania na Família, desenvolvido pela Associação Esportiva Trianon, futuros campeões da Associação Esportiva Araxaense e Lobinho, transformando vidas da Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube. Todos atendem juntos mais de 400 crianças e adolescentes carentes no município.
E a Secretaria Municipal de Esportes é uma das parceiras desses projetos que beneficiam jovens de 5 a 17 anos, com atividades educacionais, culturais e esportivas. Todos esses alunos, Marquinhos, também recebem chuteiras ou tênis, além de um delicioso lanche após as aulas.
E já que estamos falando de projetos sociais, olha só que notícia boa. O programa Renda Básica prorrogou as inscrições até o dia 6 de agosto. A prorrogação é para que mais famílias em situação de vulnerabilidade social possam se cadastrar no projeto.
E este programa consiste em uma ajuda financeira mensal que pode chegar até R$200. Para ser beneficiado, o interessado deve ser residente, domiciliado aqui no município de Araxá há pelo menos 5 anos.
A secretária municipal de Ação Social, Cristiane Pereira, fala com a gente sobre o projeto.
Qualquer pessoa que precisa entender mais sobre o programa Renda Básica ou já fazer o seu agendamento, é só entrar no site araxarendabasica.com.br. Caso a pessoa tenha dificuldade em acessar a internet, basta procurar um dos núcleos, que nós temos equipes preparadas para auxiliar, tirar dúvidas, inclusive fazer o agendamento no site. O primeiro passo, então, é realizar a escolha do dia e o melhor horário para comparecer. Nessa fase de prorrogação do prazo de inscrição, nós estamos atendendo em dois locais, no CRAS Abolição e aqui na Secretaria de Ação Social.
E esta semana também foi dado início ao cadastro das famílias interessadas em participar do projeto Mãos à Obra, que vai disponibilizar materiais de construção para pequenos reparos em imóveis de pessoas carentes.
E uma das primeiras famílias inscritas no programa Mãos à Obra é da menina Ana Clara, a garotinha de apenas 11 anos, que foi destaque nacional na TV Globo no programa É de Casa.
Pois é, ela tá ficando famosa, viu? E o prefeito Robson Magela, a professora Valdirene e as secretárias municipais de Educação e de Ação Social, que é a Azuma Moreira e a Cristiane Pereira, realizaram uma visita à família e conheceram de perto a história dela. Vamos ouvir um trechinho desse encontro?
Estou aqui na casa do Sr. Juca, da Dona Eliane, da Ana Clara, nossa estrelinha da Rede Globo, que fez um pedido pro pessoal da área de educação para inserir o papai e a mamãe para que eles possam aprender a ler. E visitando a família aqui, eu e a Cristiane lá da Ação Social, nós vimos aqui que o Sojuca e toda a família eles enquadram no novo projeto nosso da prefeitura, projeto Mãos à Obra, para eles poder dar uma adiantada aqui na sua obra, né, Cristiane?
Exatamente, é um programa importante que toda a população deve conhecer.
Busco mais informações lá na Ação Social, tá bom?
E olha só, o prefeito Robson Magela fez o repasse de mais de 2 milhões e meio de reais do Fundo Municipal do Idoso para organizações sociais de assistência e amparo a essa população.
São 9 instituições que foram contempladas com esses recursos de suma importância para a execução de projetos desenvolvidos no município. Vamos ouvir uma palavrinha do José Humberto Amaral, da Ampara, assistência de amparo às pessoas com câncer de Araxá.
Esse recurso, ele é de suma importância para que nós possamos levar dignidade ao idoso, né? No nosso dia a dia, a gente precisa de estar provido de recurso financeiro, né? Então, ele vem para nós trazer esperança de que a gente consiga dar o melhor para a pessoa idosa.
E olha só, Marquinhos, na próxima semana será dado início à reforma das escolas municipais de Araxá. E nessa primeira etapa serão abertas simultaneamente 2 frentes de trabalho, contemplando as escolas rurais Eunício Iver, no Itaipu, e José Bento, na Boca da Mata.
E posteriormente as obras deverão atender as escolas Professora Leonilda Montondon, que é o CAIC, o Proinfância Armindo Barbosa e o CEMEIS Sara Vale Abraão e Balão Mágico. A secretária municipal de educação, Zulma Moreira, fala sobre essas obras. Vamos ouvi-la.
Essas escolas precisavam ser realmente reformadas. Vamos começar aí pela zona rural, né, que é a escola da Boca da Mata e de Itaipu, com 2 frentes simultâneas para agilizar o processo, e posteriormente passaremos para as demais e vamos, enfim, né, entregar essas escolas que não vão atrapalhar, né, o retorno pode ser simultâneo às obras de reformas. Nós somos acostumados a fazer isso nas escolas, não atrapalha o retorno às aulas. O importante é que comecem e que nossos alunos recebam aí as escolas em excelentes condições, que é o que merecem, né, os alunos da rede municipal de ensino de Araxá.
E hoje, no quadro Café com o prefeito Robson Magela traz como convidada a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Cíntia Versosa.
Ela vem falar com a gente sobre os diversos projetos da Fundação para impulsionar a cultura em Araxá.
É daqui a pouco.
O programa Renda Básica é uma iniciativa da Prefeitura de Araxá para amparar famílias carentes. As inscrições foram prorrogadas até o dia 6 de agosto. Faça seu agendamento no site araxarendabasica.com.br e confira também os critérios e a documentação necessária. O benefício varia conforme a quantidade de dependentes e vai ser pago por meio do cartão família, que será enviado para sua casa. Prefeitura de Araxá. Nosso compromisso é com você.
A Prefeitura de Araxá não para de trabalhar no enfrentamento à Covid-19 e já investiu mais de 40 milhões na prevenção e no tratamento da doença. Ampliou o número de leitos, comprou medicamentos para kits de intubação e, muito importante, segue firme na valorização dos profissionais da linha de frente. Mas a cidade precisa da sua participação. Com o seu IPTU em dia, você ajuda no combate à pandemia, além de investimentos nas áreas de segurança, social, educação e infraestrutura. Vamos juntos manter nossa cidade no caminho do crescimento. Você cuida da cidade e a cidade cuida de você. Prefeitura de Araxá.
Café com Prefeito.
Na área cultural, as expressões e iniciativas surgem naturalmente e sempre em busca de espaços para o desenvolvimento. E as políticas públicas de incentivo cultural têm grande poder de minimizar e até evitar os riscos sociais.
Ou seja, a cultura é imprescindível em qualquer contexto de promoção da cidadania. Mas quem fala muito bem sobre isso é a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Cíntia Versosa, que é a convidada de hoje do prefeito Robson Magela, que também já está aqui conosco. Bom dia, prefeito. Bom dia, Cíntia.
Oi, Marquinhos. Bom dia. Bom dia, Jaque. Oi, Cíntia. Bom dia.
Bom dia.
Quando nós falamos em cultura, né, Marquinhos, a gente sempre se preocupa se realmente todas as pessoas elas têm esse acesso à cultura, porque está na Constituição, é um direito de todos. Então, a nossa equipe ela é muito preocupada nessa questão cultural. E a questão cultural, automaticamente, ela liga na questão da ação social. Todas essas pessoas, que quando a gente cita a questão do direito, da cultura, né, Cíntia? Será que eles realmente estão tendo esse respaldo? Eles têm um acesso bacana à cultura, pessoa de baixa renda? A pessoa que vive hoje em completa vulnerabilidade, elas têm esse acesso, né? A nossa preocupação maior é essa, né? Nós temos que valorizar os festivais, tem muitas crianças, jovens, adolescentes que têm um talento imenso esparramado aqui por Araxá, afinal de contas Araxá é um celeiro musical muito grande. Não vamos falar só da música, também do teatro, dança, enfim. Então nós temos que nos preocupar. Todas essas pessoas têm esse acesso à cultura, né, Marquinhos? Isso é a nossa preocupação muito grande, né, Cíntia?
Exatamente. E a Fundação Cultural Calmon Barreto, o objetivo dela, a finalidade é exatamente essa: promover, apoiar, incentivar as atividades culturais no município, promoção, divulgação da história, valores humanos, das tradições locais e junto aos órgãos competentes, às autoridades competentes. Eu acho que é toda uma união, né, tanto do poder público quanto das empresas privadas também, que eu acho que a gente não consegue fazer toda essa parceria para fomentar a cultura no município. Porque a cultura, ela é uma ferramenta. Ela, junto com a educação, com o social, a gente pode trabalhar isso tudo juntos, né? E trazer para essas pessoas a cultura de uma forma de educação, de formação do cidadão.
Uma das primeiras mudanças na sua gestão foi em relação à Escola de Música Maestra Elias Porfírio de Azevedo. A partir desse ano, a escola não tem mais taxas, não é mesmo, Cíntia?
A escola de música, ela é 100% gratuita. Foi uma coisa que nós conversamos, né, Robson? Isso. Que a gente poderia oferecer todos esses cursos para a comunidade de forma gratuita, acessibilidade, né, para essas pessoas. Nós temos hoje total de alunos do curso técnico de música, são 19 alunos fazendo o curso técnico. E no curso livre, nós temos hoje matriculados 203 alunos.
Eu acho também, Marquinhos, importante destacar, Marquinhos e Jaque, que esse é o papel do poder público na cultura, né? Acreditar e incentivar essas pessoas que têm um talento imenso e não têm condição de pagar uma mensalidade, pagar uma matrícula. E a Cíntia apresentou para mim essa ideia, eu abracei ela, porque eu acho muito importante a prefeitura facilitar e proporcionar a oportunidade para essas pessoas que não têm essa condição, ainda mais na época de pandemia que nós estamos vivendo, né? Que infelizmente o pai perdeu o emprego, a mãe perdeu o emprego e às vezes não tem a condição de pagar matrícula para o seu filho. E a gente fica feliz em poder dar esse benefício à população.
E neste momento de pandemia, a escola ela está funcionando com todas as aulas online e nós temos agora um projeto para agosto, que seria de forma híbrida, somente as aulas de instrumento de sopro e de coral que continuam sendo virtual até que a gente volte aí ao normal.
É, e é interessante vocês falarem sobre isso, sobre incentivo, porque tem também aí uma novidade já deste governo, que é a criação da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, a Lei Calmon Barreto. Explica mais pra gente sobre esse projeto, Cíntia.
Bom, esse projeto surgiu de uma conversa, né, Robson?
Foi, porque
tanto o Robson que vem desse cenário, né, da música. Então a ideia é premiar os artistas do que eles fizeram com no mínimo 2 anos de atuação no mercado cultural. Então a Lei Calmon Barreto, ela é uma lei de premiação. Então nós teremos 3 categorias: solo, dupla e grupo.
Nós sabemos que foi a primeira classe a parar na pandemia, com certeza está sendo uma das últimas a voltarem. E eu fiquei preocupado que Araxá, como eu disse no começo, é um celeiro de artistas, de cantores e bons, viu? Tem uma turma boa aqui da música. Então eu pensei, Marquinhos, junto com a Cíntia, a gente tentar ajudar de uma certa forma com recurso financeiro, uhum, para que eles possam se sentir valorizados pela administração, porque eu sei o que eles estão passando. Tem colegas meus que vivem na música, estão dependendo até de cesta básica. Então, a forma de incentivá-los, isso vai passar.
Eu vejo como um respiro, né, para a classe. Sim. Porque se ele vai ser premiado por tudo que ele já fez, eu acho que mais que justo, né, essa premiação, porque ele já trabalhou muito. Lembrando que são todas as áreas, serão contempladas: artes cênicas, música, teatro, gastronomia. Então, assim, todos os artistas de todos os segmentos terão direito a pleitear essa premiação.
Só lembrando também, né, Cíntia, que tem que manter o cadastro atualizado, né?
Sim, sim. É o Cadastro Municipal de Cultura, que é o nosso cadastro. Hoje nós estamos com 600 cadastros homologados já, e a publicação do edital da lei sai agora no dia 26, aí as pessoas têm que organizar a documentação. O artista, ele precisa comprovar, através de um portfólio, de tudo que ele fez durante no mínimo 2 anos, datado, com fotos, recortes de jornais, de no mínimo 20 páginas e no máximo 50 páginas.
Agora, falando sobre algumas reestruturações, eu sou apaixonado pelos museus, né? E vi que Calmon Barreto e o Memorial de Araxá foram reunidos em um só local. Por que a fundação decidiu isso, Cíntia?
Quando eu entrei, eu fiz umas visitas, assim, nos locais, e assim, eu tenho muita preocupação como o acervo, ele é guardado, ele é preservado em qualquer estabelecimento, assim, principalmente nos museus. E quando eu visitei o Museu Calmon Barreto, na Franklin de Castro, e o Memorial de Araxá, que fica no Antônio Carlos, detectei vários problemas estruturais que estavam comprometendo as obras. Então, a primeira coisa foi exatamente isso, da estrutura. Depois, a questão de acessibilidade. O Museu Calmon Barreto, na Franklin de Castro, não tinha acessibilidade para o segundo andar, onde ficavam também várias obras do artista. E o Memorial de Araxá, muito pequeno, para comportar toda a parte histórica que a gente tem das pessoas que fizeram parte da nossa cidade. E a questão dos aluguéis. O aluguel que eu pagava, nós não conseguimos fazer uma negociação, eu queria aumentar muito, e comecei a pesquisar um local. Poderia comportar os dois acervos e que eu poderia otimizar tudo isso, se transformar num museu de história, de arte, de memória, e que tivesse um espaço aberto, onde a gente pudesse também colocar recitais, exposições ao ar livre, uma cafeteria para a pessoa respirar a arte, tomar um café, uma reunião de trabalho num jardim. E nós encontramos a casa, que é a casa da vereadora João Sena, número 98, onde vai abrigar exatamente os dois museus no mesmo valor que eu estava pagando nas outras duas.
E o legal de tudo é que a Cíntia, ela ficou muito atenta a isso, Marquinhos, porque ela ficou atenta na questão da economia e os dois locais em um. Quando eu fui lá para visitar, para conhecer, Jacques, ali você volta literalmente ao passado. Então, Cíntia, é um interessante, nomes de pessoas famosas aqui em Araxá, tem fotos lá e vai despertando a atenção e a curiosidade. Eu convido você que está ouvindo esse programa para que você faça uma visita também. Vai lá na Fundação, você vai ver tanto que é legal. Não só lá, tem vários pontos históricos aqui em Araxá também, que a população de Araxá deve conhecer.
E recentemente o prefeito Robson Magela empossou os novos integrantes do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico. Qual a importância desse conselho, prefeito?
Ô Jaca, a importância desse conselho é escolher pessoas, né, que já vem atuando no município em proteção de bens materiais e imateriais também. E esse novo conselho, Jaca, ele significa a reafirmação do compromisso de resguardar a nossa cultura, as manifestações artísticas e também os bens que contam a história da nossa querida cidade de Araxá. Uma sociedade, enfim, que preserva seu patrimônio cultural, assegura sua identidade na história. E a gente sabe também o quanto Araxá tem um papel importante na história regional e nacional. Araxá tem uma história muito rica. E eu tenho certeza, pessoal, que esse novo conselho ele vai atuar com muita seriedade para proteger e valorizar, né, gente, o nosso patrimônio cultural.
Exatamente, proteger em nível municipal obras, documentos, bens materiais e imateriais, de valor histórico, arqueológico, enfim, preservar várias formas do fazer, do criar e do viver. E o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Araxá, a gente teve esse cuidado de colocar pessoas de várias áreas. Então, essa composição, ela está excelente, porque nós vamos cuidar de todas as maneiras, né? Analisar os processos. Então, acho fundamental pessoas ligadas a vários segmentos fazerem parte do COMPAC.
E falando na importância desse conselho, em breve, né, deve haver as eleições para o novo Conselho Municipal de Política Cultural. Cíntia, como está e como será esse processo?
O Conselho Municipal de Política Cultural, ele é um conselho que promove a participação democrática de várias pessoas dos segmentos artísticos. Então, eles vão representar os seus segmentos em um conselho para buscar incentivo, buscar todo esse apoio aí para projetos, né? E ajudar a fundação também, porque o conselho, ele trabalha junto à Fundação Cultural Comum Barreto para decisão. A comunidade inteira pode votar, ele é inteiro virtual esse processo de eleição. Nós criamos um site para votação. Eles vão compor a cadeira de artesanato, artes visuais, cultura popular, matriz africana, literatura, teatro e música.
E quando a gente fala, né, Cíntia, sobre essa questão dessa eleição do Conselho Municipal de Política Cultural, nós precisamos, Marquinhos, de pessoas que entendam dos setores e que todos os setores sejam privilegiados. Quando eu falo privilegiado, nós estamos falando de Congado, Folia de Reis. Exatamente. Da Catira, da música, da capoeira. Sempre foi esquecido, e a gente está fazendo questão de lembrar agora também da cultura de matriz africana, do hip hop, ou seja, todo mundo. Todos possam ter a oportunidade, justamente o que nós estamos falando lá no comecinho do Café com o Prefeito. Oportunidade em todos os segmentos.
E já tem data para a eleição, Cíntia?
Começa na semana que vem. Aí as pessoas podem entrar no site da Fundação, aí tem a parte dos candidatos com a foto, currículo de cada um. Você tem direito a votar uma vez, em um segmento também.
E falando em expressões culturais, a reforma do Centro de Referência da Cultura Negra traz uma proposta para esse novo espaço, né, Cíntia?
Sim, a licitação já começa na semana que vem para a reforma. Então, a ideia do Centro de Referência não é somente um lugar para colocar um acervo, e sim a gente utilizar toda aquela parte de baixo do prédio com oficinas de hip-hop, capoeira, Congado, Moçambique, roda de conversa e cursos. Eu acho super importante, porque eles vão passando essa tradição para outras pessoas mais jovens, né? E essa parte também de fomento, né, da cultura deles.
E dizer também, né, Marquinhos, já que a importância do povo negro, a importância que eles têm na construção do nosso país, da nossa cidade, que infelizmente a história deles foi uma história muito cruel, né? Cruel com esse povo mesmo. Houve um massacre da população, e junto com isso, massacre também da cultura da população negra. O Centro de Referência da Cultura Negra é um local para preservar a memória da raça negra, resgatar esses valores e dar espaço para as manifestações culturais. Nós sabemos que dessa forma vamos envolver mais a população. E agora, com essa reforma, nós temos mais espaço, um espaço mais agradável, mais aconchegante, para que a gente possa promover oficinas, palestras e apresentações. Ou seja, envolver mais toda a sociedade de Araxá.
Cíntia, e sobre o ateliê de tecelagem? Tem projeto novo? Tem novidades? Nos conte.
Sim, o ateliê ele começou esse ano de uma maneira diferente. Não só uma visão de comércio, de tudo que estava sendo feito ali. Nós procuramos fazer um trabalho de pesquisa. E as meninas estão resgatando esses bordados que faziam nas antigas fazendas da região da cidade de Araxá. Chama repasso. O repasso ele é feito pelos pés, a hora que a pessoa está no tear. Então ela vai pedalando. e vai trabalhando toda a linha, né?
Preocupação que eles têm também de estar passando para frente o que eles aprenderam, né? Para não deixar morrer essa questão de, da tecelagem, Araxá.
Dessa história, né?
Eles têm essa preocupação em repassar de geração para geração. Afinal de contas, nós não podemos deixar morrer essa arte tão bacana que é a tecelagem, Araxá.
E chegou aquela hora gostosa do nosso programa, que é a hora do ouvinte, né, com as perguntas, aonde ele tira as suas dúvidas. E a Darlene quer saber quais são os materiais de construção que serão doados pelo projeto Mãos à Obra, prefeito.
Oi, Darlene, tudo bem? Bom dia. Então, Darlene, nós vamos fazer a doação de areia, brita, cimento, argamassa, caixa d'água, caixa de esgoto, cerâmica para piso e revestimento, janela, lavatório, parafuso, peça de madeira, porta metálica, telha, tijolo, tinta, tubos PVC, vaso sanitário e muito mais. Ô Darlene, a lista completa está no edital do programa, beleza? Está disponível na Secretaria Municipal de Ação Social.
E agora uma pergunta da Lívia, do Morada do Sol. Vamos ouvir. A Lívia quer saber quais os planos para a cultura após a pandemia. Ela comenta que Araxá fervilha cultura e que precisa de eventos.
Nós estamos nos organizando internamente para que, quando puder realizar esses eventos, que já esteja tudo pronto e colocar arte aí em todos os cantos da cidade, que eu acho que é o importante. A gente oferecer isso tudo para as pessoas, dar essa acessibilidade, dar essa oportunidade das pessoas conhecerem o que é cultura.
Então nós temos que fomentar os nossos eventos aqui, automaticamente vamos fomentar o turismo, automaticamente melhorando a nossa economia, e nós sabemos que a cidade do porte de Araxá, que tem uma estrutura igual nós temos o Barreiro, que é o sonho de consumo de toda a cidade, nós temos ele aqui. Então todos os eventos pesados, grandes eventos, nós vamos fazer no Barreiro, para justamente poder fomentar a nossa economia local.
E por falar nisso, prefeito, Araxá passou a integrar um novo circuito turístico na última semana, não é mesmo?
Ô Jaque, é o seguinte, Araxá sempre foi uma cidade que ela foi reconhecida pelo turismo. Nós temos sim essa preocupação em voltar a nossa cidade a ser uma referência no turismo. Adesão ao circuito turístico Nascentes das Gerais e Canastra, ele vai resgatar essa essência que Araxá perdeu. Essa é apenas uma das inúmeras ações que a administração municipal está fazendo para o desenvolvimento econômico, social e cultural da cidade. Nós temos uma localização privilegiada e, por isso, precisamos explorar mais o turismo regional. Araxá é uma das portas de entrada para Canastra e temos a certeza que nós vamos conseguir ganhar muito com isso.
O Marcos está ligadinho. Oi, Marcos. Bom dia, meu xará. E ele quer saber se há algum projeto para desenvolver atividades culturais em espaços públicos, como teatro ou apresentações de artistas locais.
Marquinhos, tem sim. Eu, particularmente, eu tenho muita saudade da época dos festivais, né? Até porque os festivais, eles têm um valor muito grande para quem está começando. É uma oportunidade para os artistas, né? Então nós temos sim essa preocupação em usar os espaços públicos, assim que passar essa pandemia, poder realizar festivais, não só de música. Quando eu falo festivais, é festival de dança, é de música, é de teatro. Eu acho muito interessante. A gente tem que usar o espaço público em prol da população de Araxá. E eu tenho certeza, quem sabe, às vezes, de um simples festival, né, assim, de praça, sai um talento. É assim Sim. que funciona.
É, e quando a gente fala de cadastro, né? Nós temos no site da Fundação Cultural Como Barreto uma aba chamada Cadastro Municipal de Agente. É exatamente para isso, porque como mapear essas pessoas que hoje fazem arte é através desse cadastro. Porque à medida que a gente tem um mapeamento de quantos músicos, quantos atores, né? Números de grupos de congado, nós podemos aí montar depois eventos culturais. E eu acho que a gente tem que aproveitar todos os espaços.
Inclusive, eu vou adiantar para vocês que nós vamos começar, né, assim, de usar a questão dos grafiteiros.
Exatamente. Já tem um projeto super bacana aí.
Muito legal isso aí.
Eles estão fazendo uma pesquisa de pessoas ligadas ao esporte.
Então tem muitos espaços públicos, né, assim, de quem achar que está feio. Não, nós queremos a nossa cidade alegre. Nós queremos a nossa cidade para cima. Os grafiteiros fazendo aquelas artes bacanas que eles fazem. Isso. Final de ano, né, Cintia? As casas, vamos voltar com aquele projeto de premiar a casa mais bonita, enfeitada no Natal.
É, até foi uma ideia que já surgiu também, nós vamos ter um festival da música, porque assim, tem dois projetos, né, tramitando na fundação, que um é o Lei Ramon Barreto e o outro a gente ainda tem a Lei Aldir Blanc, né, que a gente ainda tem um saldo remanescente no município para utilizar para os artistas. Estamos só esperando a regulamentação disso tudo. Então, nós criamos um festival que vai contemplar criança e adolescente, que é exatamente para a gente fazer isso, a gente descobrir novos talentos. Esse festival ele deve acontecer até o final do ano também.
E olha só, se você que está aí nos ouvindo, se você quer enviar a sua pergunta aqui para o nosso programa, é só ficar atento ao nosso Instagram, que toda terça-feira nós abrimos uma caixinha de perguntas para a população participar. O nosso programa de hoje fica por aqui. Obrigada, prefeito Robson.
Eu que agradeço.
Obrigada, presidente Cíntia Versosa.
Obrigada também.
E acompanhe diariamente as notícias da Prefeitura Municipal de Araxá no site www.araxá.mg.gov.br. Acompanhe também no Facebook e Instagram, @ Prefeitura de Araxá.
O nosso Twitter é o @ Prefeitura Araxá. Na próxima semana, nesse mesmo horário, nós voltamos com mais notícias e café com o prefeito Robson Magela. Tchau, até mais.
Valeu, turma.
Até lá, bom final de semana.
Até.